בעזרת השם, דף ו, תתלו את תמורה, עולה פסור בווינזון עובדיו, שלום עליכם. סתם עוד דף ה עמוד ב' נעות שמריה, ורם מקדיש תמימים לבדק הבית. אתם עוד דומה לנו על ג'סקוסו אינטרי הבאי ירבה. הג'סקוסו הוא סיגינצ'י. התורה פרויב יגומה קויזה פורזים. יא פסור פייז איסו. סרה כסיאטו פונציונה או לא פונציונה? או סג'ה, אמטו נורמל, כיה קונסידרדו, תן קונסקוונסיאס. אלוודו אין קונטה. Será que um ato proibido também funciona, tem as suas consequências? Ou não? Fala bem que sim. Diz Rava que não. Rava diz, um ato proibido não funciona. Não tem consequências. Porque a pessoa é castigada. Porque ele transgrediu uma ordem de Hashem. Mas o ato por si só é como se não aconteceu. Esse é o debate entre Abai e Rava. Fala, Rava, uma vez que a pessoa não tem autoridade de fazer alguma coisa que a Torá proíbe, se ele fez, esse ato não é considerado que aconteceu e não tem consequências, mas a pessoa é castigada porque ele transgrediu a ordem de Hashem. E Abai diz, um ato proibido que a pessoa fez funciona, tem consequências. Agora, a gente viu vários casos no show passado sobre isso, vamos ver mais ainda. E vamos concluir essa sugiá. Então, pergunta para Rava, Remagdish Tumimim Rebedek Abait. Se a proibição de santificar para o tesouro do Betamigdash um animal válido para o sacrifício. O animal válido para o sacrifício que a pessoa vai santificar, deve santificar como sacrifício. Os animais que são santificados para o tesouro do Betamigdash só podem ser animais defeituosos, animais que não servem para o sacrifício. A pessoa santificou um animal válido para o sacrifício, mas ele santificou para o tesouro do Betamigdash, para o Bedekabait. דאמר רחמנא לדאבה תעשהו. זה קודשי בדק הבית, התורה דיז, הוא אנימל דפייטואוזו דאבי סנטיפיקדו פרוטזור. נאו אנימל תמים, הוא אנימל ואלידו פרוסקריפיסיו. ותניא יפעלה ברייתא סובריסו, המקדיש תמימים לבדק הבית, אף על פי שהוא בלא תעשה מה שעשה עשוי. פעלה ברייתא, הפסו הסנטיפיקום אנימל דסיס, מאיזו כי ניפקו, הסנטיפיקסון ולאו, ואנימל פרטיסא ותזורו דו בית המקדש. Então, Tiúfta de Rava, isso não é como Rava. Rava disse, um ato proibido não funciona. E aqui você vê que essa santificação proibida funciona. Amarlach Rava. Rava vai responder. Mimakom shnitrabu balem umim legabe mizbeach, nitrabu tmimim lebedekabai. Vimos no giro passado e isso vamos ver também na sequência. Se a pessoa tem um animal defeituoso, ele não pode santificar esse animal como sacrifício. Uma vez que o animal não pode ser sacrificado, não deve ser santificado como sacrifício, seria defeituoso. A gente viu no show passado que se ele santifica, a santificação vale. O pastor diz, loira, tse, o sacrifício não vale, é um animal defeituoso, inválido para o sacrifício, mas a santificação desse animal valeu, o animal é santificado. Então fala, o que se vê daqui? Que uma santificação proibida funciona. Aqui também, um animal válido para o sacrifício que foi santificado para o tesouro do Betamigdash, mesmo que uma santificação proibida, funciona. Continua a ver Gezer. Traz a Gemara a lei do roubo. De Rahman Amar Lotikzo. A Torá proíbe roubar. Vetnan fala Mishnah. Agozer etzim, beassam kerim, tzemer beassam gadim. O ladrão roubou madeira e transformou a madeira num utensílio, por exemplo. Então ele fez o shinui. Transformou a madeira em outra coisa. Mexerem que já está dizendo lá. Fala Mishnah, em Baba Kama. O ladrão é dono do utensílio e tem que pagar pela madeira que ele roubou. Uma vez que ele transformou a madeira em utensílio, não tem mais madeira. Agora é um utensílio. Então ele fica com o utensílio e ele paga pelo que ele roubou. Paga o valor da madeira na hora do roubo. O que se vê? Triunfa de Rava, não como Rava. Rava diz, um ato proibido não funciona. Aqui o ladrão roubou e fez um utensílio, isso é proibido. Isso funcionou, ele fica com o utensílio. Conforme Rava, a gente não deveria dar bola para esse ato de transformar em utensílio, porque é um ato proibido. Ele deveria devolver para a vítima do roubo o utensílio. Uma prova contra Rava, você vê que o ato proibido funciona, e Rava disse que não. Amada crava, shane atam de makra asher gazal. Que mais se gazal. Lá é diferente, lá também é uma exceção. A Torá diz, o ladrão paga asher gazal. Como a hora do roubo. Ele roubou madeira, devolve madeira. se transformou a madeira num utensílio, já é outra coisa, já não é mais como a hora do roubo. Teve o Shinui, teve uma transformação. Então fala, a Torá veio dizer, o ladrão fica com o utensílio e devolve para a vítima o valor da madeira como na hora do roubo. Então lá também lá é diferente, fala, a Torá tem um passo para isso. O Lé Abaia, agora, Abaia já sabia que um ato proibido funciona. Então, ele já sabia que o ladrão, transformando em utensílio, vai ficar com o utensílio. Então, o que o Asher Gazal veio dizer? Asher Gazal me baia lei, Agzeró shelo mosif chomesh, Agzeró shel aviv eno mosif chomesh. Fala Abaia, uma outra lei. O que a Torá fala Asher Gazal é com relação à lei do chomesh. Em resumo, a pessoa roubou, foi acusada de roubo, e jurou que não roubou. Jurou em falso. Depois ele confessou que ele roubou. Ele tem que pagar pelo roubo, devolver o que ele roubou, ou pagar o valor do que foi roubado. Tem que pagar uma multa, homens. 25% do valor do roubo, ele tem que dar para a vítima. E tem que fazer um sacrifício, de achar. A Torá de Asher Gazal, essa lei dos 25% é só se ele roubou e ele jurou em falso. As duas coisas. Aí ele paga os 25% a mais, ele paga o homash. Mas se a pessoa roubou, faleceu, e o herdeiro jurou que isso não é roubado. Ele sabia que era roubado. Ele jurou que não é roubado, depois ele confessou. Nesse caso, uma vez que ele não roubou e jurou em falso, ele, não foi ele que roubou, o pai dele roubou. Então, ele não acrescenta os 25%, mesmo que ele jurou em falso. Isso que a Bahia aprende a Asher Gazal. Vale Mashkon traz a Gemara a lei do penhor. De Rahman Amar, Lota Voer Betol Avotó. A Torá diz: se o credor empresta dinheiro ao devedor e quer receber um penhor, um Mashkon, o devedor tem que escolher qual vai ser o penhor. O credor não pode pegar um penhor contra a vontade do devedor. Betnan fala Mishnah, Machzirit Akar Balayla, Betamachresha Bayom. Fala Mishnah, incluindo um caso que o credor pegou um penhor a força do devedor, digamos que ele pegou o pijama do devedor, o devedor não queria dar e ele pegou o penhor, pegou esse pijama. Então fala a Mishnah, o credor tem que devolver o pijama a cada noite para o devedor, para que ele possa usar à noite, e de dia o penhor volta para o credor. Assim também, se o credor pegou um instrumento de arado que o devedor precisa para arar o seu campo, o credor tem que devolver o arado para o devedor de dia, para que ele use, e à noite isso volta para o credor. Então se vê que essa cobrança proibida do penhor funciona, o credor fica com isso. Então, triunfo de Rava, uma prova contra Rava, Rava deveria dizer, uma vez que o credor pegou algo contra a vontade do devedor e a Torá proíbe isso, isso que ele pegou, o penhor, não deveria funcionar, e o penhor deveria ficar com o devedor. E que o devedor escolha um outro penhor para dar. E se vê da Mishnah aqui, não. Porque conforme Rava, Amalak Rava, Shanatan, fala Rava, isso é também uma exceção. Damar Kra, Shef, Tashif, a Torá diz, devolva, devolva, repetindo para o credor. Veio dizer, se você pegou um penhor de forma proibida, devolva ao devedor para que ele use. Ou seja, a Torá veio dizer que o credor fica com o penhor. Ele pegou o penhor, mesma força, ele pegou, mas ele fica com o penhor. Só que o que? Ele tem que devolver para o devedor usar quando o devedor precisa. Então a Torá disse isso, que o credor fica com esse penhor. Então olha a Baia. Agora a Baia já sabia que isso que ele pegou o penhor, de forma proibida, funciona. Porque o pastor fala, a Shef Tashiv. A Baia disse que um ato proibido funciona, então aqui também. Então por que a Torá fala, a Shef Tashiv? E lá da Baia, Rahman, a Shef Tashiv. Se não fosse esse a Shef Tashiv, se não fosse esse Shef Tashiv, fala Abel, eu ia dizer, ele pegou o penhor e ele cometeu um pecado, ele pegou a força do devedor. Poderia pensar que não tem obrigação de deixar o devedor usar? Fala Torá que sim. Poderia pensar, ele pegou esse penhor contra a vontade do devedor. Ele não ia saber que ele tem obrigação de devolver para que o devedor use. Falou, passou que sim. Kamash Malá. Próxima linha, vai ler PA. Sabemos da lei da PA. A pessoa que vai colher o campo dele tem que deixar um canto para os pobres colherem. Essa é a mitzvah da PA. É um dos matanotanim, um dos presentes que a Torá dá para os pobres. ורחמן אמר לא תאכלה פאת שדך בקוצרך. התורה דיס נון קוליה סוא סאפרה סן דשא פאה. דשא פאה פרקי וספובי סקוליו. בטניה פלברה. מצוות פאה להפריש מן הקמה. פלברה את הקומן שפולו. המצוות פריסיפל דה פאה את דשא כי וספובי סקוליו. אסיקנטו. Lo infrish mina kama, se o dono do campo não obedeceu a lei, ele colheu a safra dele, e a frish mina o marim. Então, mesmo que ele já colheu tudo, deixa parte da safra para os pobres como PA. Lo infrish mina o marim, se não fez isso também, ele armazenou já a safra, e a frish mina cria atilo mirho. Então, a safra está no armazém, dê parte da safra para os pobres. Imediatamente. Mirho, meastro, venotenlo. Se ele fez miruach também. Mencionamos no shiur passado, miruach é quando a pessoa tem uma pilha de cereais no armazém e ele alisa essa pilha. E, nesse momento, a safra se obriga a trumot e maastrot. As oferendas e os dízimos. Então, se ele já fez miruach, já alisou os montes de cereais, primeiro ele separa trumot e maastrot, ele dá para os pobres parte da safra. A pessoa não pode dar para o outro algo que está obrigado a trumot e maastrot e não foi separado o trumot e maastrot, para que o outro não coma sem separar. Mishum Rebbe Shmuel amru af mafrish mira isa. Falar em nome de Shmuel mais. Mesmo que a pessoa fez farinha com essa safra e fez uma massa e não deu PA, dá parte da massa para os pobres como PA. O que se vê? Se vê não como Abaye. Abaye iria dizer: um ato proibido funciona. A mitzvah da PA principal é deixar para que os pobres escolham. Ele colheu tudo, a Bahia vai dizer, essa colheita funciona. Isso já é do dono. Não está mais na situação da PA. Então a Bahia ia dizer que o dono se isentaria da PA. Se ele colheu sem separar a PA, já passou o momento da PA. O ato funciona, aqui você vê que não. Você vê que o ato da colheita não funcionou para isentar o dono da safra da PA, não como Abaye. Amana Rabaye Shaneatam da Malkra. Fala Abaye que é uma exceção. Temos um pasuk, Azov, Tazov, Yeteira. Então ela fala Azov e Tazov duas vezes, para enfatizar que mesmo se você colheu a safra sem separar a PA, você ainda tem a obrigação da PA. Fala Abaye, aqui a Turé fala diferente. Aqui o ato proibido não funciona. Verava, Rava já sabia disso. Rava disse, qualquer ato proibido não funciona. Então, por que eu posso falar Azov, Tazov? Amalach, Yesh lecha zivachet, Sheikazu. Fala, a Torá veio dizer que tem um outro caso, que eu poderia pensar que a pessoa não tem obrigação de deixar PA, e ele tem. Veizouze, Mafkir Karmo. Esse é o caso de Mafkir Karmo. Letana fala breve sobre isso. A Mafkir Karmo veishkim la shakar. O batzro, chayav beperet, veolelot, beshirichah ou bepea, o patur mina master. Fala para esse caso de mafkir karmo. A pessoa tem um campo ou tem um vinhedo, por exemplo, e ele fez efker. Ele se despropriou desse vinhedo, digamos. Já não é mais dele. De manhã cedo, ele foi e adquiriu posse do vinhedo outra vez. Então ele adquiriu algo que é efker. Algo que não pertence a ninguém. Ele não tem obrigação de separar trumot e maastrot. As oferendas e os dízimos do Kohen, do Levi, ele não tem essa obrigação. Mas ele ainda está obrigado a matanotanim. As mitzvot da colheita ainda se aplicam. Tem várias matanotanim, peret, olelot, shirichá e também peá. Mesmo que ele se despropriou do vinhedo, digamos, quando ele vai colher, tem que deixar peá e as outras matanotanim. Isso se aprende de Azov Tazov de Sirava. Amar Ravacha Berederava de Ravashi. Falou Ravacha, filho de Rava para Ravashi. Vashta de Shaninan, Kola Nishinui. Abai e Rava vai pligue. Fala o sábio. Abai e Rava discutiram se um ato proibido funciona ou não funciona. Até agora a gente viu vários casos que a Torá fala ou claramente ou dá uma dica se funciona ou não funciona. Qual o debate entre Abaye e Rava? Cada caso que a gente viu até agora, a Torá especificou se a pessoa fez o ato proibido, ele transgrediu a proibição, se esse ato tem consequência, funciona ou não. E da qual, sobre qual caso a Abaye e a Rebbe estão discutindo? Não encontramos nenhum caso que a Abaye fala uma coisa e a Rebbe discute na prática. Então fala na Vashi, Beribit Ktsutsa Kamifria. Fala na Vashi, a discussão é no caso de Beribit Ktsutsa. Meki de Rebbe Azad, Amar Rebbe Azad, como falou Rebbe Azad. Ribit Ktsutsa, Yotsa Bedayanim. Viramos a página. Avak Ribit, Ena Yotsa Bedayanim. A Torá diz, não empreste em troca de juros. A proibição pela Torá é de cobrar juros de um empréstimo. Isso é Ribit Ktsutsa. Fala, Beleza, se o credor cobrou juros do empréstimo e o devedor foi no tribunal, o tribunal vai tirar esses juros do credor, devolver para o devedor. Isso é só se eram juros pela Torá, juros do empréstimo. Mas Avak Ribit, que é juros pela lei rabínica só, como num caso de um juros que foi pago numa venda. O comprador pagou mais porque ele demorou para pagar, por exemplo. Isso é juros proibido só pela lei rabínica. Uma vez que a lei é mais leve, pela Torá isso é permitido. Se o vendedor recebeu esses juros, ele não tem que devolver. O tribunal não vai obrigar ele a devolver. Então fala a verdade, se é ribit ktsutsa, juros do empréstimo que é proibido pela Torá, o tribunal obriga o credor a devolver para o devedor. Se é juros de uma venda, que é só proibido bidera banan, o tribunal não obriga que ele devolva. Assim fala Belazar. Verabio Haramar, afim ribit ksutsa, inayu tzabedayanim. Fala Abio Haramar que não. Qualquer juros, mesmo o credor cobrou juros do empréstimo, ele não tem que devolver. Um Zé é melhor, mas Ravashi disse que a base para essa discussão de Rabbi Azar e Rabbi Yohanan é a mesma do que Abaye Rava. Ou seja, Rabbi Yohanan disse, o credor cobrou juros, essa cobrança funciona, como Abaye diria. Então, ele pode ficar com esses juros, mesmo que uma cobrança proibida, ele pode ficar com isso. E Rabbi Azar disse, como Rava, o ato proibido não funciona, essa cobrança é como se não aconteceu, e o credor tem que devolver os juros para o devedor. Assim falou Ravashi. Amarle falou o sábio, Atam Besvara Pligi, Atam Bekrai Pligi. Não é a discussão entre Rabbi Azar e Rabbi Yohanan. A discussão não é por um raciocínio lógico de Abaye e Rava, é sim pela discussão. Como é que se explica o Pasuk? Como a gente vai ver agora? Damar Rabbi Yitzhak, mais Damar Rabbi Yohanan. Falou Rabbi Yitzhak, por que disse Rabbi Yohanan que o credor que cobrou os juros não tem que devolver? A marca do Pasuk. Beneshek Natan, o Betarbit Lakach, Vachai Loichie, Lechaim Nitan, Velo Lechavon. O profeta fala: o credor que cobrou os juros do devedor, ele vai falecer antes do tempo dele. Isso que o profeta diz. O profeta não diz que ele tem que devolver. O compromisso do credor é com esse castigo, não é com a devolução. Então, por isso, falou Rabbi Yohanan que o credor não tem que devolver. Ravacha barada, mas me achafar ravacha barada um outro passo que Rabbi Yohanan se apoia. Vereda me eloqueja ni Hashem, lemorana tati velo leishavon. O passo diz que a proibição dos juros é que o credor cobra os juros. Ele tem que temer Hashem e não cobrar. Essa é a proibição. Se ele cobrou, ele pecou, mas ele não tem que devolver. O ponto não é que ele fique com os juros, não é essa a proibição. A proibição é a cobrança. Já passou. Ele cobrou, ele pecou, mas ele não tem que devolver, fala Rabbi Yohanan. Rava amar meacha, fala Rava do outro pasuk, a tua evota é raça, moti umada mav bom, veurit ben parit shofech dam. Então, fala Rava um outro pasuk, menciona a pessoa que emprestou cobrando juros, ele é falecente do tempo, e depois o pasuk menciona a situação de um assassino. Então, o kshu malve ribit le shofech damim. O pasuk associa entre a pessoa que empresta cobrando juros e um assassino. Farava, entre outras coisas que a gente aprende daqui, farava, machofredamim lonit nule shavon, avmarveribit lonit nule shavon. Se a pessoa lá além mata alguém, ele tem pena de morte. Ele não tem que pagar nada. Dinheiro. Assim também a pessoa que cobrou juros, ele não tem que pagar. Esse é o motivo de Rabbi Yohanan. Vamaravnachum baritzak. Maitama de Rabbi Azar, fala, sabe qual é o motivo de Rabbi Azar que diz que o credor devolve os juros da marca do Pasuk, Vechei Achi Heimach. Hada Lekich Denei Heimach. Това е Беназат, има друг пасук. У пасук диз, ке у кредор нам деви кобра журус, нам поджи. Пре ке у деведор поса ви ве, поса си зустей там. Дел нам кобра журус, кобра у кивов се им престо. Фара Беназат, си у кредор кобра журус, е тенки да ове у журус пре у деведор, пре ке ни поса си зустей там, пре ке ни поса ви ве. Тъл се ве, ке дискусентра Беназат на Беохана, нам тей нада ве, ко дискусентра Бай Рафа. E como é que se explica o Passuco? Então, Vera Lema Camilo fica, então volta a pergunta, sobre qual caso a Bahia e a Rabi estão discutindo? Se um ato proibido funciona ou não? Então, Vera Lema Camilo fica, Bahia, Vera Rabi, Shinui Kone, conforme uma das explicações do Rashi, o que a Gemara quis dizer aqui, que a discussão entre a Bahia e a Rabi é uma discussão teórica. Na teoria, o padrão é que um ato proibido funciona ou não funciona? Essa é a discussão entre a Bahia e a Rava. Uma pergunta filosófica, teórica. Será que, por padrão, o ato proibido funciona ou não? Mas na prática não tem discussão. Porque em cada caso a Torá fala se funciona ou não funciona. Isso na realidade é uma outra explicação. Beneshinu e Deshanina. Outra explicação. É que a Bahia e a Rava vão discutir como é que se explicam todos esses psukim que a gente viu. A Bahia diz um ato proibido funciona. Tem psukim que parece que dizem isso e a Bahia já saberia ser o pasuk também. Então a Bahia tem que explicar esses psukim para alguma lei. Rava diz um ato proibido não funciona. Então ele tem que explicar outros psukim diferentes de a Bahia. A discussão é, primeiro de tudo, teórica. Se um ato proibido por padrão funciona ou não. E a consequência disso é como é que vamos explicar todos os psukim. Conforme Rashi, temos que pular várias linhas aqui. Vamos chegar na segunda linha larga. Na metade da página as linhas ficam mais largas aqui. Então, na segunda linha, porque essa sequência da Gemara, conforme Rashi, é uma outra versão, mas é uma repetição do que a gente falou antes, dos juros. Então, agora vamos falar, Breit, agora um outro assunto. Kolosher Bomum Lota Krivo. O pasuk diz, com relação a um sacrifício de um animal defeituoso, Lota Krivo, proibindo. Fala Braita, Matamotomar, o que isso veio dizer? Imbelot Ishatum, Arekvaramur Lemata. Se a Torá veio proibir de sacrificar um animal defeituoso, já sabemos que é proibido sacrificar um animal defeituoso, porque a gente já sabe que é proibido abater um animal defeituoso também, como a gente vê na sequência. Proibido abater um animal defeituoso para o sacrifício, a gente já sabe disso. Então, o que esse Lota Krivo veio acrescentar? Ela mata Mudomar, Lota Krivo, Bata Krishu. Esse Lota Krivo, a intenção é proibir, santificar um animal defeituoso, Balmum, para o sacrifício. Não santifique um animal defeituoso para o sacrifício, porque é proibido sacrificar. Mikarabru. המקדיש בעלי מומים לגבי מזבח עובר משום חמישה שמות. Aqui os sábios disseram, a pessoa que santifica o animal defeituoso e sacrifica, transgride cinco proibições. Mishum bata kdishu, porque ele santificou. Mishum bata shchatu, porque ele abateu. O mishum bata izreku, porque ele sacrificou o sangue no mizbeach. O mishum bata ktiru, porque ele queimou o sacrifício em cima do altar. Curou o Mishum Batakhtiru Mikzatu, tanto por queimar tudo ou por queimar parte, também é proibido. Vamos ver a fonte logo mais. Mishum Rabi Yossi Ben Rabi Yehuda Amru, Afka Baladam. Falar em nome de Rabi Yossi Ben Rabi Yehuda, mais que se o Kohen recebeu o sangue do abate de um animal desses, defeituoso, o Kohen recebeu o sangue desse animal, o Kohen também pecou. Também o recebimento do sangue do animal Balmum, fala Rabi Yossi Ben Rabi Yehuda, é proibido. Nos afonche no Dav de amanhã, Bezerra Hashem. Amar mais, agora vamos analisar essa breta. Em Baal Tishchatu, Are Amur Lemata. A breta começa dizendo, o que esse Baal Takrivo veio dizer? Já sabemos que é proibido abater um animal defeituoso para o sacrifício. Então a pergunta, Echan Amur, qual é a fonte disso? Então ele falou uma outra breta. Averet o Shabur, o Harut, o Yabelet, Lota Krivo. O pastor começa mencionando vários animais defeituosos e diz Lota Krivo, proibindo. Mata Mudlamar, o que isso veio dizer? Imbata Kdishu Arekvara Murlemar. Se veio proibir e santificar, já sabemos disso, como a gente falou na breta de antes. Ela mata Mudlamar Lota Krivo. Por que a Torá fala então Lota Krivo? Batishatu veio proibir abater um animal defeituoso para o sacrifício. Veishê lotitnu eruishim. E a Torá proíbe também enxê lotitnu em relação ao fogo. Uesh, não sacrifique queimando o animal defeituoso. Enela kulan mitzatan minayim, da onde eu sei que também queimar parte do animal é proibida. Tamud lomar mehem, falou o passo deles. Ou seja, deles significa mesmo de parte deles. Zrikat da meminai, da onde você vê que é proibido sacrificar o sangue de um animal defeituoso. Tamud lomar alamizbea, falou o passo, tudo que tem a ver com o altar é proibido. Isso inclui o sacrifício do sangue. La Hashem, de la botze e mishtalech. Eu posso falar Hashem, para Hashem, isso está sobrando. Fala Breit, isso dá uma dica para uma outra lei. Do Seira Mishtalech, o bode expiatório do Yom Kippur, o bode que era jogado no abismo, não pode ser defeituoso também. Vamos ver agora melhor como é que se aprende isso. Quando Lashem era boto, você quer me dizer que essa palavra Lashem, para Hashem, veio incluir o Seira Mishtalech, que não pode ser defeituoso? Vetania traz uma outra braita. Essa outra braita se trata de Shkutehutz, a proibição de sacrificar ou abater um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Então, e Korban, Shomeani, Afkotche Bedekabait. O pasuk diz, não sacrifique um Korban fora do Beit HaMikdash. Fala a braita, a palavra Korban pode se tratar também de Kotche Bedekabait, um animal que foi santificado para o tesouro do Beit HaMikdash. Também é chamado de Korban. Shinikiru Korban, que não é Shonemar, mas não creve de Korban Hashem. O pasuk menciona lá utensílios de ouro que foram dados para o tesouro do Beit HaMikdash e chama isso de Korban, chama isso de sacrifício. Então, se é proibido sacrificar um Korban ou abater um Korban fora do Beit HaMikdash, talvez também isso inclui um animal que pertence ao tesouro do Beit HaMikdash, Kotchei Bedekabait. Então, o Domar falou o pasuk não. Verpetach Oer Moed Vegomer. O pasuk diz, Verpetach Oer Moed, Haru Verpetach Oer Moed, Chayavim, Alav Mishum Shkutechutz. Shen Raul Verpetach Oer Moed, En Chayavim, Alav Mishum Shkutechutz. Como a gente falou antes, os animais que são santificados para o tesouro do Beit HaMikdash são defeituosos. Vimos já no começo do Shiur que é proibido santificar um animal válido para o sacrifício para o tesouro do Beit HaMikdash. Então, o pasuk diz, não abata um animal que poderia ser sacrificado, El Petach Oer Moed, um animal que não tem defeitos, não abata esse animal como sacrifício fora do Beit HaMikdash. O animal do tesouro do Beit HaMikdash é defeituoso, então pode ser abatido fora. Então, o Tzian Yetelo, velo o Tzian Parat Hatad, ve ser a Mishtorech, Shen Reuim, El Petach Oer Moed. Conforme o que foi dito, eu diria que se a pessoa abateu a vaca vermelha parada uma num local errado, ou abateu o bode expiatório do Kippur, Seira Mishtaleach, num local errado, fora do Beit HaMikdash, por exemplo, poderá pensar que ele pecou o pecado de Shkutehut, porque são animais que não têm defeitos. Também era Petach Oer Moed, podem ser sacrificados na teoria. Não está mudando mais a Hashem. Por isso posso falar Hashem. Mishem Euchadim la Hashem. Yatsuiru Shem Euchadim la Hashem. Esse la Hashem veio dizer que se o animal pode ser sacrificado, e ela Hashem é designado para ser para Hashem como um sacrifício, e a pessoa bateu fora do Beit HaMikdash, isso é proibido por Shkutehut. Já a vaca vermelha não é um sacrifício. A vaca vermelha tanto é queimada fora do Beit HaMikdash. O bode expiatório do Kippur, que é jogado no abismo, não é sacrificado para Hashem. Então, se a pessoa bateu em qualquer lugar, ele não pecou por Shkutehut. O ponto aqui é que a breta de antes, que mencionou lá o caso do animal defeituoso, falou, La Hashem inclui o bode do Kippur, que não pode ser defeituoso. O Seir HaMishtaleach. E aqui, essa breta de Shkutehut, o abate fora do Beit HaMikdash, com La Hashem exclui o Seir HaMishtaleach. Como é que fica isso? Amar Rava explicou o assunto. Hatameinana de Kra, Hachameinana de Kra. Então, fala Verpetach lerabot la'ashem leotzi. Lá no caso dessa última braita do Shkutehut, abater um animal fora do Beit HaMikdash, a Torá fala Verpetach. Se um animal que não tem defeitos, como a gente falou, pode ser sacrificado e foi abatido fora do Beit HaMikdash, isso é proibido. Shkutehut. se foi abatido como sacrifício, o animal foi santificado. Então isso incluiria o bode do Yom Kippur, porque o bode do Yom Kippur também foi santificado e também não tem defeitos. Então, se a Torá quisesse incluir o bode expiatório do abismo do Kippur, poderia parar por aí, falar só o Peter Romero, isso já incluiria o Seir Mishtaleh. Por que a Torá fala a Hashem? E se lá Hashem veio falar o contrário, veio mudar alguma coisa, então veio falar um sacrifício para Hashem que foi abatido fora do Beit HaMikdash, isso é proibido por Shechut Echutz. Já o bode expiatório do Kippur, que é jogado no abismo, Seir Azazel, não é um sacrifício para Hashem. Então, se foi abatido fora do Beit HaMikdash, a pessoa não pecou o pecado de Shechut Echutz. Isso lá, que se a Torá quisesse parar por aí, incluiria já o Seir Mishtaleh com o Petach ou Moed. Porque falou lá Hashem, é para mudar alguma coisa, é para mudar e falar que o Seir Mishtaleh pode ser abatido em qualquer lugar, ou seja, que a pessoa não peca o pecado de Shechut Echutz, porque não é para Hashem, um sacrifício para Hashem. Já no caso, na breta de antes do animal defeituoso, lá o pastor diz: não queime o animal defeituoso, não sacrifique ele. Isso já exclui o bode do Kippur, do abismo, porque não é sacrificado, de qualquer forma não é queimado. Então, poderá falar, se a Torá quisesse dizer que o bode do abismo pode ser defeituoso, podia parar por aí. Ia falar, um animal que, não, que é um sacrifício, é queimado, não pode ser defeituoso. Já o bode do abismo, eu não incluiria nessa lei, porque não, tem, não, não é queimado, não é sacrificado. Por isso, quando a Torá fala Hashem, veio mudar alguma coisa. Então veio falar que o bode do abismo não pode ser defeituoso. Também o bode do abismo não tem defeitos e poderia ser sacrificado para Hashem, então não pode ser defeituoso. Tudo depende do contexto, falará. Se antes de Lashem a gente inclui o Seir Mishtaleh, Lashem veio excluir. Se antes do Lashem a gente exclui o Seir Mishtaleh, Lashem veio incluir. Depende do caso. Lashem veio mudar alguma coisa. Analisa essa lei. Tama de Katav Kra Lashem, Rudelo mais de Seir Mishtaleh Balum. Todo motivo que o bode do abismo, o bode expiatório do Kippur, não pode ser defeituoso, é porque a Torá fala Lashem. Se não tivesse falado, poderia falar, o bode do abismo pode ser defeituoso. Isso que sai. Pergunta, temos uma lei que no Kippur, dois bodes são trazidos para o Beit HaMikdash, nesse ritual. E o Kohen Gadol, ele faz um sorteio. Sabemos disso, ele sorteia um bode para o sacrifício e um bode para o Azazel, para o abismo. Agora, ele vai fazer um sorteio, ele não sabe qual animal vai ser sorteado para o sacrifício, então com certeza os dois animais não podem ser defeituosos. Nenhum dos animais pode ser defeituoso, porque a gente não sabe qual vai ser sorteado para o sacrifício não pode ser defeituoso. Então é claro que o bode do abismo não pode ser defeituoso, por causa do sorteio. Então, por que a Breda tem que aprender de Lashem que o bode do abismo não pode ser defeituoso? Ele explica. Amar Rav Yosef, Haman e Hanan HaMitzri. Fala, Rav Yosef, essa Breda é como Hanan HaMitzri. De Amar Afilo Dan Bekos, Mevicha Averó Mezaveglei. Disse Hanan HaMitzri o seguinte. Digamos que o Kohen Gadol sorteou o bode para Hashem e o bode para o Azazel. O bode para o sacrifício foi abatido e o Kohen Gadol recebeu o sangue do abate. E o bode do abismo morreu. Fala Hanan HaMitzri, vamos trazer um outro bode. Esse bode que foi abatido já é para Hashem. Vamos trazer um outro bode para o bode expiatório. Então, poderia pensar que podemos trazer um outro bode defeituoso. Fala lá Hashem que não. Então, pergunta, mas nem de Shmat Lei de Hanan HaMitzri, de lo ave de Hui. Não é suficiente para responder. Pergunta aqui a Gemara. O que disse Hanan HaMitzri é uma coisa. A novidade dele é que se esse bode expiatório morreu, o bode para Hashem, que foi abatido, continua válido. Isso que ele veio dizer. Mas pode ser que ele vai dizer que precisamos de um sorteio para saber qual vai ser o bode do abismo. O bode do abismo morreu. Vamos trazer um outro animal. Talvez ele vai dizer, traga dois animais e sorteio. Esse sorteio tem que ser como o primeiro. Se ele vai obrigar um sorteio, vai ter que ser como o primeiro, que são dois animais que não são defeituosos. Então, pode ser que de qualquer forma, o Vamichana Mitri, a gente não poderia trazer animais defeituosos para o Sira Mishtaleach. Então, por que precisamos de Lashem? Esse passuk. Elamar Rav Yosef, responde Rav Yosef diferente. Haman e Rabi Shimon. Essa breita vai como Rabi Shimon. Netana fala outra breita. Metechal meem e vicha virou belu agrala de ver Rabi Shimon. Disse Rabi Shimon, nesse caso que o bode morreu, trazemos um outro bode do abismo. Um outro Sira Mishtaleach sem sorteio. O sorteio já aconteceu. Esse bode para Hashem já foi sorteado. Esse é o principal, fala Rabi Shimon. O Sira Mishtaleach morreu, traga outro bode para ser jogado no abismo. Sem sorteio. Poderia pensar que eu posso trazer um bode defeituoso, porque não tem mais sorteio. Esse bode com certeza vai para o abismo. Falou, passou para Hashem que não. Que o Sira Mishtaleach não pode ser defeituoso. Amarava, farava, lonitzreha. Farava uma outra explicação. Ou seja, podemos dizer que essa breita não vai só como Rabi Shimon. Que conchou o man bobayom, vechirelo al chavero. Fala, pode ser que o caso da breta é o seguinte: precisamos desse lá Hashem para um caso específico. O Kohen Gadol sorteou o bode para Hashem, o bode para o Azazel. O bode para o Azazel, o Sira Mishtaleach, se tornou defeituoso. Veio alguém lá do Beit HaMikdash, por certo motivo, trouxe um outro animal como resgate desse animal defeituoso. O Sira Mishtaleach se tornou defeituoso. Ia fazer um hilul, um resgate. Transferir a santidade desse Sira Mishtaleach defeituoso para outro animal. Agora, ele trouxe um outro animal defeituoso. Então, Tzagadol de Ramina, Bishlamei kara lo yadinan ihai mikva lashem, ihai mikva lashem. Havalacha, keva de inkar shem lo laki. Fala, eu poderia pensar o seguinte. No princípio, a gente tem que ter dois animais que não são defeituosos para o sorteio. Porque a gente não sabe qual animal vai ser sacrificado. Vai ser sorteado para Hashem. Então os dois têm que ser animais válidos para o sacrifício. Agora, o sorteio já aconteceu. Esse ser é Mishtaleach se tornou defeituoso. Agora, o responsável lá no Beit HaMikdash, por certo motivo, fez o resgate desse animal por outro defeituoso. Eu poderia pensar que ele não pecou. Ele pegou um outro animal... Agora, defeituoso também para o Sira Mishtaleach, poderia pensar que não tem problema, poderia pensar que o Sira Mishtaleach pode ser defeituoso. Ele não pecou. Kamash Malan, por isso fala lá, Hashem, que ele pecou. Porque o Sira Mishtaleach não pode ser defeituoso, e ele santificou esse outro animal defeituoso para o Sira Mishtaleach. Com esse resgate, ele transferiu a santidade para esse animal defeituoso também, santificou esse animal defeituoso para algo proibido, para o Sira Mishtaleach, então ele veio passou a dizer que ele pecou. Isso fala que a Gemara paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entender melhor os assuntos de sacrifícios defeituosos. Com muito mais novidade. Tempo, sabor, o canal, amém, amém.